Presidente, o senhor se encontrou com o presidente da Alemanha. Eu queria saber se os senhores conversaram sobre a Ucrânia e como é que você ouviu a conversa ontem do presidente Trump com o presidente Zelensky.
Olha, a primeira coisa é que eu conversei com o presidente da Alemanha sobre a situação da Europa, sobre a visão que eles têm do comportamento do Trump com relação ao Zelensky e sobre o futuro da guerra da Rússia e da Ucrânia. Há 3 anos, o Brasil tem dito que era preciso encontrar uma solução de acordo. Nós fizemos uma proposta de acordo com a China para que o mundo discutisse a possibilidade de acabar com essa guerra. Durante muito tempo, a União Europeia defendia que era preciso conversar só com Zelensky e não com Putin. Agora que o Trump conversou com Putin, a União Europeia quer que o Zelensky participe. Eu acho que não tem paz se não houver a participação dos dois presidentes que estão em conflito. O que é preciso é tomar uma decisão correta se o mundo quer paz. Eu acho que o mundo precisa de paz. Ou seja, o mundo precisa resolver o problema, sabe, da temperatura, sabe? E a COP30 está precisando que os países ricos, que não têm mais floresta, ajudem a financiar os países que têm floresta para que a gente mantenha o aquecimento global até 1,5 graus. O que eu tenho dito é que se gastou muito dinheiro com essa guerra, se gastou 2 trilhões e 300 bilhões de dólares com armas, quando, na verdade, não querem se gastar nada para manter os países que têm floresta, mantendo a sua floresta em pé. Essa é a primeira coisa. Sobre a questão do Zelensky, eu, sinceramente, não sou diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu, sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado. Acho que, na cabeça do Trump, o Zelensky merecia isso. Acho que a União Europeia foi prejudicada com o discurso do Zelensky. E eu disse ao presidente da Alemanha, é bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da OTAN, e é bem possível que a Europa seja responsabilizada, sabe, pelo desastre que está acontecendo. Quando, na verdade, não é um problema de nenhum país. É um problema de irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e que prefere discutir guerra. Eu espero que agora todo mundo tenha aprendido uma lição. Somente a paz é capaz de trazer o mundo à normalidade e a gente viver com prosperidade e com distribuição de riqueza para o nosso povo.
Presidente, em que pontos haverá avanço na relação de Brasil com Uruguai a partir da assunção do presidente Yamandu Orsi?
Olha, a relação do Brasil com o Uruguai é uma relação de dois países irmãos. Nós temos um carinho muito grande pelo Uruguai, nós temos uma relação extraordinária com o Uruguai há muito tempo, não é de agora, é há muito tempo, mesmo quando o governo do Uruguai era governo conservador, o Brasil mantém uma relação privilegiada com o Uruguai. E nós achamos que a eleição da Frente Ampla permitiu que a gente volte a discutir coisas importantes como o fortalecimento do Mercosul, como a reconstrução da Unasul, porque o nosso papel é tentar convencer as pessoas de que é preciso formar um bloco forte na América do Sul, de que a gente não pode ficar tentando encontrar saída individual para cada país, porque não existe possibilidade. O mundo está dividido em blocos. E quem está mais organizado pode mais, quem está mais organizado vende mais. Veja, o acordo que nós fizemos com a União Europeia não é um acordo qualquer. É um acordo que envolve praticamente 800 milhões de pessoas, é um acordo que envolve trilhões de dólares, e que se esse acordo, sabe, der certo, se esse acordo crescer, vai beneficiar todos os países da América do Sul, e todos os países da Unasul, e todos os países do Mercosul, e todo o país da União Europeia. É apenas uma questão de nós compreendermos que nós precisamos estar juntos. Eu tenho uma experiência de vida com a construção da Unasul, que foi o melhor momento político e econômico da América do Sul e da América Latina, desde que nós fomos descobertos há 520 anos atrás. Foi o melhor momento de inclusão social. Foi um dos países que cresceram, onde houve distribuição de renda, onde houve política de inclusão social. Então, nós precisamos. A relação dos países não é uma relação ideológica. A minha relação com o Uruguai não é uma relação pessoal que eu ia mandar. A minha relação pessoal não era com Pepe Mujica. A minha relação não era com Tabaré. É relação de Estado para Estado. Então a gente tem que esquecer as convergências e as divergências entre as pessoas e saber que a relação entre Estados é uma coisa mais séria, é uma coisa mais profunda e é uma coisa que não muda mesmo quando troca de presidente. A gente não pode ter uma relação de amigo. Ah, eu sou amigo do presidente do Uruguai, então vai estar tudo certo. Não, a minha relação tem que ser com o Estado chamado Uruguai, porque ela tem que persistir independente de quem seja o presidente. E assim vale para todos os países da América do Sul. É isso que eu estou buscando. Acho que a experiência que eu adquiri nesse tempo de presidência permite conversar com os presidentes mais jovens de que a unidade nossa é uma necessidade para melhorar a vida do povo de todos os países da América do Sul.
Uruguai pode ser
um bom parceiro para o BRICS, Uruguai? Pode ser um bom parceiro para o BRICS, Uruguai? Falou isso com a Morsi?
Veja, eu, na verdade, estou convidando todos esses países que estão aqui, o Uruguai, a Colômbia, o México, para participar dos BRICS no Brasil. Porque eu acho que, embora não seja um membro fixo, é importante que esses países participem, porque é o momento de fazer um debate, sabe, com o mundo inteiro. Os BRICS não é uma coisa pequena. Os BRICS têm quase metade da humanidade, têm quase metade do PIB internacional, têm quase metade do comércio internacional, tem dois países muito importantes, que é a China e a Índia, que sozinhos representam quase metade da humanidade. E é importante que a gente, nessa reunião dos BRICS, a gente fortaleça de verdade duas coisas importantes. A gente fortaleça o multilateralismo e a gente fortaleça o livre comércio. Porque se não tiver liberdade de comércio, se não tiver multilateralismo, não tem democracia. E as relações desiguais prejudicam os países menores. É isso que nós precisamos fazer na reunião dos BRICS. Fazer um documento sério, uma decisão séria sobre a necessidade de se respeitar o multilateralismo e respeitar o livre comércio, que é o que nós precisamos para a nossa economia crescer.
Sí, le consulto por la propuesta que ha planteado el expresidente Mujica respecto de acuerdos bilaterales por parte de Brasil con los distintos países de la región. ¿Esto va a ser planteado esta tarde y qué posición tiene a priori?
Bueno, yo voy a conversar poco con Mujica porque yo tengo que respetar el estado de salud de Mujica. Eu, na verdade, vou dar um grande abraço ao Mujica. Eu sei que ele quer falar comigo alguma coisa, eu vou ouvi-lo. E sempre que o Mujica fala, eu respeito muito, porque o Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos. Ele é melhor acima da média, ele é compreensivo acima da média, ele é um companheiro, sabe, resistente acima da média. Então, eu tenho um profundo amor pelo Mujica. Não é nem amizade, é amor. Eu tenho um profundo respeito pelo Mujica, eu sei o que ele fez aqui no Uruguai, eu sei o que ele tenta fazer do mundo, eu sei o que ele pensa para a juventude. Então o Mujica, sabe, não é um parceiro, o Mujica é um companheiro que eu carrego aqui no fundo do meu coração, sabe, em qualquer momento da história. Eu sinceramente acho que se o mundo tivesse mais homens da qualidade do Mujica, o mundo seria muito mais amoroso, muito mais fraterno do que esse negacionismo que nós estamos vivendo hoje. Gente, obrigado.
Obrigada. Até. Obrigada, presidente.
Um abraço, querido.
Obrigada.